de Solidariedade de Santo André e convido você a contribuir com as instituições sociais da nossa cidade. Você sabia que já temos 3 lojas solidárias em Santo André? No Shoppings ABC, Atrium e Shoppinho, no Oliveira Lima, você pode fazer doações de roupas, brinquedos, livros, alimentos e tudo mais o que o seu coração mandar. A loja Santo André Solidária é a única que você sai de mãos vazias e com o coração sempre cheio.
Apoio!
Rádio ABC!
Que este Natal o bom velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal, com o espírito da doce amizade, esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. E neste Natal, com pedido de te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Esse Natal, um velhinho veio te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja a você um feliz Natal e um próspero ano novo.
Rádio ABC.
Apoio Clínica Lifeman. Saúde sexual masculina.
Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC. 1570 para toda a Grande São Paulo. Via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, encerrando o ciclo aí da madrugada com o Leandro Lopes, no programa Leandro Lopes, estão deixando aqui os estúdios, um ótimo programa, hein? Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até as 10 da manhã com este programa que debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você entra em contato conosco de várias formas. Você pode escrever para nós, se você preferir, da forma tradicional. Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, você manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode também ligar para nós, fixo, 44-35-90-20. Telefone celular 997-666-555. Para você, além de chamadas, também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, vai na nossa página no Facebook e você faz lá a sua mensagem, deixa lá a sua mensagem, compartilha a nossa página, curte a nossa página. Daqui a pouquinho estaremos com imagens no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa lá o Facebook da Rádio ABC e assiste aqui as imagens do programa em tempo real, aqui dentro do nosso estúdio. Todos aqueles que ligam para nós ou entrem em contato com a gente concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. nós estamos convidando você a ficar conosco, porque hoje nós vamos falar sobre Jesus. E para falar sobre Jesus, está conosco aqui o nosso companheiro Décio Norberto. Décio, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Obrigado, bom dia a todos, e é uma alegria estar aqui com essa grande oportunidade.
Além do Décio, a nossa equipe também está toda a postos aqui, lá na mesa de som, o nosso querido Marcelinho, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Danilo, nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Fernando. Nesta manhã bonita, o primeiro sábado do verão brasileiro de 2017, São Paulo, previsões de 19 a 29 graus. Todo mundo aqui aquecendo, aqui sendo aquecidos pelo sol maravilhoso. E você conosco nesta manhã para falar sobre Jesus. Muito bem. Teste, nós vamos falar hoje sobre a importância de Jesus para a história da humanidade, para cada um de nós, como um exemplo de conduta moral e também de amor que a gente deve seguir. Então, para a gente começar a falar nisso, a gente pergunta para você, de acordo com o Espiritismo, quem foi Jesus?
Ótimo, Turíbio. Quando nós chegamos nessa época de Natal, é natural e normal que nós façamos perguntas, e normalmente surge em nossas mentes todas as lembranças que nós temos da nossa experiência junto a igreja, a templos, as casas espíritas, as experiências dos nossos pais, com a família. Então, nós já temos embutido conosco o que representa Jesus para todos nós. Mas como nós estamos aqui para falar sobre a visão de Jesus à luz da doutrina espírita, do espiritismo, é interessante nós verificarmos que nós temos nas obras codificadas por Allan Kardec, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, mas também as revistas espíritas, várias informações que podem nos ajudar a dimensionar esse homem extraordinário que veio ter conosco. Jesus de Nazaré, como assevera Divaldo Pereira Franco, não coube na história da humanidade. Nós sabemos, antes e depois da sua vinda. E é interessante porque a vida dele, e como nós sabemos, é nessa época de Natal, onde nós preparamos lá o presépio, a forma simples que Jesus veio ter conosco. Uma forma humilde, simples, mas mais de 2 milênios nós ainda estamos tentando entender os ensinamentos de Jesus. Então, quando você pergunta sobre Jesus na visão do Espiritismo, é interessante nós avaliarmos também, dentro dos 4 evangelhos no Novo Testamento, que Mateus relata sobre a vinda de Jesus, mas na ótica de Jesus aqui no orbe terrestre. Marcos não relata, não fala sobre o nascimento de Jesus, já vai para o precursor. Lucas dá bem mais detalhes sobre o nascimento de Jesus, mas é em João que nós vamos pegar no capítulo 1, quando ele fala do Verbo de Deus. Então é João que ele vai dar a dimensão espiritual de Jesus, que às vezes passa um pouco desapercebido por todos nós. E quando nós vamos estudar o Espiritismo, nós verificaremos que Jesus é o diretor do orbe. Isso está na Revista Espírita, como também assistindo à palestra do nosso querido Marinho, na creche Emélia Rodrigues, ele relatava sobre o início do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que uma pleiade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, no que se pôde saber, reuniram-se em torno do orbe terrestre por 2 vezes. A primeira quando a Terra se deslocava da nebulosa solar, e a segunda vez quando se decidia a vinda de Jesus. E ele comentava também que Jesus é um dos espíritos puros. Então Jesus, dentro da escala espírita, para aqueles que gostam de estudar, no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, vai falar da escala espírita. Primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, os espíritos bons. E a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Então Jesus, dentro da escala espírita, é um espírito puro. Passou por todo o processo evolutivo pelo qual todos nós passamos. Porque se assim não fosse, Deus não seria justo. Criaria anjos, e nós teríamos que passar por todas essas vicissitudes que nós passamos no nosso dia a dia. Então, quando Jesus veio ter conosco, ele veio passar para nós o caminho que nós deveremos seguir, e ele é o caminho que nos leva ao Pai, se nós não temos dúvidas. Então, Jesus, dentro da escala espírita, é um espírito puro, como assevera o livro dos Espíritos, mas também dentro da escala espírita, Allan Kardec vai nos asseverar que há um processo evolutivo também, até para se tornar um espírito da ordem de um Cristo, que são os ministros de Deus. Então Jesus participou e foi o responsável por toda a constituição do orbe terrestre. Então Jesus esteve conosco muito além de nós imaginarmos que a Terra pudesse estar aqui girando em torno do Sol. Então é importante nós dimensionarmos Jesus nessa sua grandiosidade. E vamos dizer mais ainda. Como nós sabemos também, só estamos rememorando aqui. Em O Livro dos Espíritos, na questão 625, né, Marinho? E todos sabem daqui, ele é o nosso guia, nosso modelo. Então, assim, poderemos sim dimensionar Jesus na sua grandiosidade graças a Allan Kardec e a ajuda dos benfeitores espirituais. Porque nós ficamos com a imagem de Jesus quando o anjo Gabriel aparece para Maria, faz a anunciação da vinda do Salvador. Depois, quando José e Maria saem da região de Nazaré, caminham 141 quilômetros a pé, margeando o Rio Jordão, até chegar lá em Jerusalém. Só para a gente ter uma ideia, como nós saíssemos daqui de Santo André, daqui da rádio ABC, e fôssemos caminhando a pé até Campo do Jordão. Então Maria, praticamente próximo dos 9 meses, sob um burrico, ela e seu esposo José, caminhando 141 quilômetros, só que não tinha rasteirinha, não tinha esses tênis confortáveis que nós temos hoje, né? E é interessante porque quando eles chegam na cidade de Jerusalém, não tinha local na hospedaria, e nós sabemos disso, né? Estava passando por aquele processo do censo. Eles vão para Belém, também não tinha local na hospedaria, e como nós sabemos, Jesus nasce na manjedoura junto com os animais. Então, Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz uma observação interessante. Naquela época, não tinha lugar para Jesus. E nós ficamos a pensar, né? E hoje, né? Será que há, nas nossas casas, no nosso dia a dia, lugar para Jesus? Aí é uma reflexão.
8:10, bom dia para você que está chegando agora por aqui. Nós estamos com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Jesus. Lembrando que nós já estamos com as imagens no Facebook Live, você que nos acompanha pelo Facebook, pelas imagens aqui da câmera, das câmeras do estúdio, seja bem-vindo, bom dia. Compartilhe a nossa imagem aí, faz o seu post, deixa o nosso parecer aí para você aí. Nós estamos aqui ao vivo, esse aqui na minha frente é o Décio Norberto, você que vê pelas câmeras do ABC, a Clarice aqui do meu lado direito, na minha frente aqui o Hélio e do meu lado esquerdo o Marinho. Estamos aqui ao vivo falando sobre Jesus. Manda sua pergunta pelo Facebook também. A Clarissa está acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai falar de todo mundo que está na nossa audiência. E obrigado por você ter optado em ficar conosco aqui. Nós estamos falando sobre Jesus. Marinho, o Décio fez uma explicação bastante abrangente sobre a questão de Jesus. E a pergunta é, Jesus era um ser humano normal como um outro qualquer? Podemos definir assim, de acordo com o Espiritismo?
Então, Toríbio, existem várias perspectivas sobre Jesus, né? Jesus pode ser estudado sob o ponto de vista histórico, como homem, né? Como o homem que nasceu na Palestina e ali cresceu e se desenvolveu. Ele pode ser estudado como um membro da época do judaísmo, que está lá, foi ao templo e foi fazer ali a sua iniciação no templo, quando ainda era mocinho. Ele pode ser entendido como o Messias, né? E ele pode ser entendido como aquele espírito evoluído que chegou a nós para nos ajudar. Eu gostei muito da observação que o Décio fez, quando ele nos coloca que dessas várias perspectivas, das várias maneiras que os homens, né, nós homens podemos entender Jesus, as religiões normalmente entendem Jesus como o Messias, né? E o interessante é que na história ele vem a ser considerado Messias depois que ele havia nascido. Quer dizer, quando houve o batismo dele por João Batista, né, que ali houve realmente o profeta João Batista da época, ali dizendo que o Messias tinha chegado. Quer dizer, Jesus já estava com os seus quase 30 anos quando isso aconteceu, né? Então esse encontro do Jesus homem, que nasceu ali na região da Palestina, tá certo? E o Jesus que tornou-se o Messias, né? A partir desse momento que ele foi anunciado como Messias, é que a história do cristianismo começou a registrar seus ensinamentos, começou a registrar a sua parte moral. Mas o ponto que eu me referi da citação do Décio se refere exatamente quando chega Allan Kardec, né, que faz uma pergunta muito objetiva para os espíritos, né, perguntando a respeito do maior modelo de homem, o maior modelo de espírito que já tivesse passado aqui pela Terra, né? E os espíritos, de uma maneira muito objetiva, simplesmente disseram: vide Jesus, né? Como sendo a grande referência espiritual para a nossa evolução. E o interessante é que ele mesmo dizia isso, né? Quando ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o que significa eu ser o caminho, né? A verdade significa a referência que a gente procura estabelecer de alguma forma. Então, para nós espíritas, Jesus foi sim um homem, um espírito reencarnado aqui como homem aqui na Terra, né? Essa discussão que às vezes no meio espírita existiu no passado, se ele era um homem igual aos outros, se ele tinha uma constituição física igual aos outros, nós não vamos nem abordar isso pela irrelevância, vamos assim dizer, diante do monumental ensino moral que ele trouxe para nós, que é onde nós devemos nos fixar, né? É onde a gente deve realmente buscar ali compreender tudo aquilo que ele ensinou para nós, né? Independentemente de saber se o corpo dele era especial, se não era especial, isso não
isso é um grau de significância nulo perante o conjunto da obra, né?
Pela finalidade, pelo propósito, né? A razão da vinda dele aqui na Terra.
Muito bom, são 8 horas e 15 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeada Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã hoje falando sobre Jesus. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre Jesus porque estamos aí nas vésperas de comemorar o nascimento de Jesus, né? Clarissa, como é que nós estamos aí com as redes sociais? Bastante gente passando por aí?
Bom dia, Toribio. Bom dia aos ouvintes. Bastante gente, todo mundo desejando um Feliz Natal, falando que o Jesus hoje vai ser o aniversariante, né? Então, gostaria de mandar um abraço muito carinhoso para todos os nossos ouvintes, para Santa Paroles, o Eros Marqueto, Anadia Ambrosio, Andréia Borges, Jaime Oliveira, William Paregini, a Neuza Gonçalves, a Mônica Velma, né, que inclusive comentou, né, que Jesus possa estar entre todos nós, o aniversariante do mês que muitos esquecem, a Mônica de Guaianazes, e o Emerson Pacola, né, que agradeceu por mais esse ano de grandes lições e muito carinho de vocês. Então, agradecer a ele e a todos os nossos outros ouvintes também.
Aí, muito obrigado por essa pleia de amigos que nos ajudam a fazer aqui o Semeada Boa Nova. Você manda sua contribuição para a gente aqui através do Facebook Live ou através da nossa página no Facebook, Semeada Boa Nova, Facebook Live da Rádio ABC. Deixa lá o seu compartilhamento, faz a sua menção lá. Diz para a gente o que você está achando do programa. Nós estamos aqui ao vivo, vamos juntos até as 10 da manhã. Décio, outras doutrinas cristãs entendem Jesus como sendo o próprio Deus. Então é comum se referir a Jesus falando que ele é Deus. Como é que o Espiritismo vê essa tese? Jesus é Deus?
É interessante, porque quando nós vamos estudar o Evangelho de Jesus, ou as anotações da passagem de Jesus pelo orbe terrestre, para Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos verificar que em várias passagens, há várias citações e anotações onde eles registram Jesus se reportando ao Pai. Então, há várias passagens. Uma bem comum para todos nós, que nós repetimos quase todos os dias, é a oração dominical: Pai nosso que estais nos céus. Então ali Jesus já está dizendo Pai nosso, né? Ele não se coloca como o Pai, o Criador. E aí nós fizemos uma pesquisa no Novo Testamento e há várias citações. Claro que eu não vou ler todas aqui, nem esse é o objetivo, né? Mas tem mais de 34 citações dentre João, Lucas, Mateus, Marcos, referindo-se sobre Jesus reportando ao Pai. As obras que eu faço através do meu Pai. É, vou até o Pai, até a passagem, né? É, não se turbe os vossos corações, credes em mim, credes também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos tinha dito. Eu vou para vos preparar lugar. Então, nós já conhecemos essa passagem. Então, há várias passagens nas anotações dos evangelistas que Jesus faz referência ao Pai que está nos céus, né? O Pai que está acompanhando todo esse processo. Tem uma aqui que é de João, capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É claro que quando nós lemos as anotações de João, lá no capítulo 1, o Verbo de Deus, em alguns momentos nós podemos ter essa dúvida. Então, João é o único que pode dar uma margem para que nós façamos essa distinção. Os nossos irmãos católicos trazem a Trindade, né? Nós conhecemos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tendo como uma única pessoa. E respeitamos, e não estamos aqui para discutir nenhum conceito, mas dentro da doutrina espírita, nós entendemos Deus como Criador do Universo, né? Na questão 1 de O Livro dos Espíritos, que todos nós aqui sabemos, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Jesus com o Espírito, criado por Deus, sim, simples e ignorante, como todos nós fomos criados, que passou por todo o processo evolutivo, claro, em outros sistemas, em outras galáxias, que nós não conhecemos, né? E a doutrina dos Espíritos não trata sobre esse assunto, mas quando ele chegou e atingiu essa escala de espírito puro e já nessa ordem de Cristo, recebeu essa tarefa, essa incumbência de Deus para que pudesse cuidar da constituição do orbe terrestre e também ser o governador ou diretor do orbe terrestre. Então é interessante nós entendermos que dentro da doutrina dos Espíritos, Jesus é o guia e o modelo, o Espírito de verdade, o Messias divino. Então são os atributos que a doutrina dos Espíritos, através de Allan Kardec, nos passa. Então, para a doutrina dos Espíritos, nós respeitamos, é claro, né, cada um tem a sua forma de entender. Algumas religiões não aceitam Jesus como esse Messias, né, mas como um profeta, um líder, mais um que veio. Então, aí nós respeitamos todos. Mas como nós estamos falando aqui na ótica do Espiritismo, aí trouxemos essa pequena contribuição aqui.
8h20, Hélio, qual é a razão pela qual o Espiritismo fala tanto de Jesus? Que ligação tem entre Jesus e o Espiritismo?
Então, é muito importante, né? A sua pergunta é interessante, porque a gente pode, mas será que a abordagem, né? O Décio falou, o Mário falou também, a respeito das várias abordagens que se pode fazer a respeito de Jesus. Mas o Espiritismo, ele aborda a partir do momento, assim, muito importante, que é da casa do caminho. Ou seja, porque quando a religião cristã se transformou em religião oficial do Estado Romano, o que aconteceu? Foi agregado aos ensinamentos de Jesus, às práticas que Jesus fazia, uma série de outros penduricários, vamos chamar assim, né? Sem menosprezar a importância disso aí, mas penduricários, né? Costumes de outras religiões, as pessoas foram chegando, se aproximando e trazendo um monte de coisas que traziam de outras religiões, das religiões egípcias, dos romanos, dos gregos, cada um colocou alguma coisinha, foi colocando e transformou o cristianismo numa coisa que não era realmente inicialmente o propósito de Jesus. Então o Espiritismo, ele vem, acredito que seja um dos principais objetivos, é resgatar aquele cristianismo primitivo, né? Aquilo que se praticava lá na casa do caminho, a coisa simples, a maneira muito terra-terra, muito próxima Jesus do homem, porque todas essas coisas colocaram Jesus muito distante Jesus, colocaram em vários intercessores. Se você chegar a Jesus, você tinha que passar por ministro, por padres, por pastores, por um monte de gente que você tinha que passar para chegar a Jesus. E Jesus não, o Espírito Santo trouxe, aproximou, não. Jesus aproximou Jesus do homem, né? Do profitente, daquele que está ali precisando, ou daquele que quer ajudar, ou que quer ser ajudado, né? Então ele chegou. E chegou na casa do caminho, que é o lugar aonde Jesus se manifestou, aonde começou realmente, porque Jesus ele veio, como a gente diz assim, que o rio não bebe a sua própria água, né? A árvore não come o seu próprio fruto, né? Jesus não tirou dele para ele mesmo, ele veio para os homens, para as pessoas. E as pessoas que tiveram essa missão de levar à frente, primeiro Estevão, né? Lá na casa do caminho, primeiro Estevão, os grandes primeiros mártires, aqueles que seguiram realmente seus ensinamentos, aqueles que ficaram próximos a ele e que acreditaram naquele ensinamento e que passaram a levar para frente, o Espiritismo pega daí para frente. Ele pega daí para frente e usa a testemunhação, né? A vivência, né? A simplicidade. Isso aí tudo aproximou realmente o homem de Jesus. Tirou toda aquela parafernália, tudo aquilo que distanciava Jesus dos homens. Né?
Aliás, você muito bem exemplificou aí, Hélio, porque se não fosse o exemplo dele, como é que o espírito evolui, né? Sem o exemplo da caridade, do amor ao próximo, sem o exemplo de trabalhar para o bem coletivo.
Que colocaram, né? Tão distante que isso era coisa para pessoas... Para a pessoa assim, muito iluminada, não é. O acesso de Jesus principalmente é para quem sofre, né? É para quem sofre, para quem está próximo, para quem está precisando. Ele colocou ali como Estevão, que chegou depois e ficou e fez o que fez, né?
Clarissa.
Eu enfatizar esse ponto que o Hélio colocou, né? Porque o Espiritismo, ele vem para enfatizar essa mensagem de Jesus, no sentido do que a mensagem que ele trouxe, como nós devemos nos portar no planeta. Amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar o próximo, né? A importância de sermos brandos e pacíficos. Então, essa é a importância da mensagem de amor. Essa é a importância que o Espiritismo traz, esse conceito sobre Jesus. Não sobre ele, mas sobre a sua mensagem. Porque a gente só vai conseguir evoluir como espírito, se aproximar de Deus, se a gente seguir os exemplos de Jesus. Yeah. Até porque ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser por mim. Qual é esse caminho? Exemplificando esse ensinamento que ele veio trazer de amor, né?
É que isso não é fácil, mas é possível, né?
Bom, 8h25, Marinho.
Aliás, só um registro aqui em cima disto que o Hélio nos trouxe, né? De que esta é a razão pela qual o Espiritismo ficou também conhecido como o Cristianismo redivivo, né? O que significa isso? Significa procurarmos reviver na essência mais pura as práticas e o ensinamento do Cristianismo, né? Excluindo os dogmas, excluindo as práticas que foram acrescentadas posteriormente. Ou seja, trabalhar realmente a essência dos ensinamentos cristãos que estão refletidos nos primeiros apóstolos, né? Naquele momento, num lugar simples, num lugar onde a pobreza era intensa, num lugar onde o mestre tinha acabado de dar o seu testemunho de amor, né? Quer dizer, aquele ambiente, naquele momento do início do cristianismo, onde os primeiros cristãos davam testemunhos incríveis, né, de aceitação de Jesus como sendo o Messias, como sendo um Cristo, né? Então, uma das características e uma das finalidades, até podemos dizer, do Espiritismo é reviver essa simplicidade, não simplicidade no sentido de pobreza, mas reviver essa simplicidade no sentido de essência, né? Aquela essência onde o sentimento de amor pelo semelhante é que predomine tudo. Daí, a razão pela qual o nosso querido Francisco Cândido Xavier tanto insistia para que todas as casas espíritas se dedicassem à caridade, né? Para que todas as casas espíritas que, juntamente com seus estudos, juntamente com a comunicação que nós fazemos com os espíritos na casa espírita, juntamente com o estudo do Evangelho, que nós, né, cada casa espírita não deixasse, por mais simples que fosse, de desenvolver um trabalho junto àqueles que precisam mais.
8 horas 27 minutos, Décio. Por duas vezes nós citamos aqui, o Hélio citou aí, a Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Era a Casa de Jesus? Era isso? Explica pra gente o que era a Casa do Caminho.
Provavelmente o Hélio tenha bastante conhecimento para compartilhar conosco, mas em linhas gerais, quando os apóstolos caminharam e estiveram com Jesus por 3 anos, eles aprenderam muitas coisas com Jesus, né? E é interessante o líder, né? O Marinho também como líder aí no trabalho, formador de opinião importante para todos nós, sabe disso, que o líder de fato é aquele que orienta e faz com que o seu liderado siga o caminho. Ele não é autoritário, ele compartilha, ele mostra o caminho, ele exemplifica. E até tem uma passagem que Jesus pede para que os apóstolos vão em dois, que ele quer que eles tenham essa, ele quer que eles tenham essa experiência. E depois, na volta, e relata os evangelistas, eles começam a falar para Jesus, né? Claro que Jesus estava acompanhando todo esse processo, né? Então, quando Jesus é traído por Judas, nós conhecemos essa passagem. Depois ele ressuscita e passa ainda 40 dias com os apóstolos, alguns deles. É claro que um amigo querido como Jesus, se nós estamos aqui reunidos, nós sentimos saudades quando ficamos alguns meses sem nos reencontrar. Esse período que às vezes nós afastamos um pouco da casa espírita, enfim, a gente fica com essa saudade. Imagina um espírito como Jesus, né? Até hoje, né? Nós tentamos rememorizar se algum dia nós tivemos esse contato com Jesus, temos uma saudade. Tem uma passagem do Chico que eu acho muito interessante, que ele é convidado para fazer uma palestra no interior de Minas, e ele pediu para que as pessoas não avisassem muito, para evitar assim, às vezes um pouquinho, porque a casa tinha não podia abrigar muitas pessoas, tal, e claro, as pessoas não comentaram, como só divulgaram. Quando ele chegou lá, a casa estava lotada e a rua também. E quando deram palavra para ele, ele disse assim: ó, eu sei porque essa casa está lotada, é porque todos nós estamos com uma saudade imensa de Jesus, né? Então, claro que os apóstolos, né, os mais próximos de Jesus, ficaram com a saudade de Jesus. Aí nós encontramos lá Pedro, Tiago, aqueles que estavam mais próximos, aí continuaram seguindo. Claro, todos seguiram de uma certa forma, exceto Judas, nós sabemos disso, né? E aí eles fundam a Casa do Caminho, que era justamente para, talvez, a primeira casa assistencial que nós temos registros. Registro, porque naquela época, quando a pessoa tinha lepra, ia para o Vale dos Leprosos, quando tinha algum problema de embriaguez, era expulso de casa. Todos nós sabemos dessas passagens, o livro Boa Nova relata sobre isso também. Mas, em homenagem, que essa é a grande contribuição para todos nós, os ensinamentos de Jesus, eles falaram: bom, se nós aprendemos com Jesus e ele fazia assim, vamos fazer também. Então, em memória a Jesus, eles criam. Eram conhecidos como Homens do Caminho, ou Casa do Caminho. Lucas que vai dar esse termo do cristianismo, né, dos seguidores de Jesus. Mas atendia a todos. E é aí que Gesiel, resgatado não, vai até a Casa do Caminho, lá conhece Pedro. Aí nós conhecemos aí o livro Paulo Estevam, né?
8 horas e 30 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeador Boa Nova, mas antes, Clarissa, como é que nós estamos, aos ouvintes, se manifestando?
Sim, mandar um abraço para o Silvio Ravim, a Sônia Aparecida, do Parque das Américas de Mauá, e a Márcia de Parelheiros. Ela fez uma pergunta dessa, que a gente vai responder quando a gente retornar do intervalo. Como o Espiritismo entende a volta de Jesus? Ele voltará corporificado ou não?
Tá aí, essa pergunta vai ficar, pudesse responder já já, porque nós vamos fazer uma paradinha aqui, que o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, e nós voltamos já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, 44-35-9020 é o telefone fixo, celular 997-666-555. A Clarissa está postando no Facebook os dois telefones para você ligar para a gente aqui, ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS no 997-666-555. Voltamos já já com o Décio respondendo essa pergunta da Márcia lá de Parelheiros: como é que o Espiritismo entende a volta de Jesus? Ele vai voltar mesmo ou não? Já já o Décio vai responder.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Um novo programa nasceu em Santo André. É o Moeda Verde. Agora, lixo reciclável vira comida. 5 quilos de material reciclável valem 1 quilo de hortifruti. As trocas são feitas na van que passa pelos bairros. Mais economia, mais saúde, menos lixo. As famílias economizam, se alimentam melhor e ajudam a preservar o meio ambiente. Moeda Verde. Um prato cheio para as nossas famílias carentes. Prefeitura de Santo André, movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você.
Participe da programação da Rádio ABC. 4435-9020. Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$ 286,79 mensais. Informações ligue 0800-777-9050.
Olá, amigos do ABC, especialmente de Mauá. Sou o vereador Fernando Rubinelli. Quero desejar a você um Feliz Natal, um próspero ano novo e um 2018 ainda melhor. Contem com o nosso mandato. Estamos trabalhando muito por Mauá. Um grande abraço, vereador Fernando Rubinelli, um novo olhar para Mauá.
Rádio ABC.
Saiu mais um Ibope e a Rádio ABC subiu. Continue na rádio que mais cresce na Grande São Paulo. Espalhe para todo mundo que Ricardo Leite, Cacá Siqueira, Rony Magrini, Paulo Barbosa e João Ferreira estão aqui. E se o Ibope perguntar que rádio você ouve, é só dizer
ABC.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem um médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Obtenha o cartão Fidelidade e garanta desconto especial em todos os procedimentos. Medicina Popular, é só você ligar 4902-6191, 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054, 93801-1054. Ou faça-nos uma visita, Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Olá, eu sou o vereador Ubiratã Figueiredo, de São Caetano do Sul. Neste Natal, desejo aos amigos e ouvintes que o amor, a bondade e a solidariedade estejam presentes nas nossas vidas. Feliz Natal e um próspero ano novo.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Jesus. Estamos aqui recebendo com muito carinho o Décio Norberto, que é um grande tarifeiro da doutrina espírita,
daí divulgando a doutrina espírita por todo o Brasil aí. Décio, tinha deixado uma pergunta para você, que é a pergunta da Márcia, lá de Parelheiros. Aliás, Márcia, obrigado pela sua contribuição, viu? Márcia diz assim, ó, como é que o Espiritismo entende a possível volta de Jesus? Né? Ele vai voltar, vai se corporificar aqui, vai se materializar de novo ou não?
É uma excelente pergunta e é importante assim pedir para os nossos queridos ouvintes que eles entendam, né, que nós não estamos aqui e as colocações que nós faremos aqui não tem como objetivo confrontar conceitos, ideias e outras religiões, as quais nós respeitamos todas, e até Allan Kardec, ele era muito cuidadoso no uso das palavras, o carinho. E até aproveitando isso, vou entrar nessa questão, mas na obra que nós estudamos bastante, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, logo na introdução, ele faz uma menção interessante aqui, que até é o pedido de ajuda até dos ouvintes para entender esse pensamento de Allan Kardec. Ele vai dizer assim, ó, podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, nós acompanhamos isso nas 4 narrativas de Mateus, Marcos, Lucas, João, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Aí retomo o que nós falamos aqui no começo, né? Se nós ficarmos na parte moral de Jesus, todas as religiões, elas podem se unir nessa mesma bandeira, porque não há divergência no contexto moral dos ensinamentos de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Mas Allan Kardec, através da Gênese, ele traz grandes contribuições também. Você quer fazer um... traz grandes contribuições e faz alguns estudos que ajudam-nos a responder a pergunta da Márcia. Aqueles que tiverem interesse na Gênese, quando Jesus, aliás, Allan Kardec vai trabalhar com a orientação dos benfeitores espirituais sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, ele deixa muito claro que Jesus teve um corpo físico. E ponto. Ele teve um corpo físico. E ainda vai dizer assim, ó, desde a concepção até a sua morte, quem quiser, é bom consultar isso, tudo o que aconteceu com a vida de Jesus é o que acontece com todos nós. Então Jesus também passou pelo processo da infância, foi amamentado, foi cuidado por José, por Maria, como todos nós. Uma criança, claro, na sua plenitude espiritual, nem vamos questionar sobre isso. Então Jesus teve um corpo físico, sim. Porque senão nós ficaríamos achando que tudo o que ele fez foi até uma encenação. Então Jesus, sim, ele tinha a compaixão conosco, né? Ele, claro que não tinha as tristezas, tal, porque já não faz parte de um espírito puro, que já não tem mais sentimentos de mágoa, tristeza, tem o amor na sua plenitude. Mas aí, aqui no intervalo, o Marinho trazia uma contribuição muito interessante, em seguida era importante que ele compartilhasse conosco também, mas respondendo à pergunta Jesus vai voltar? Não, Jesus não vai voltar. E é o que nós conversávamos aqui no intervalo, porque Jesus nunca partiu. Ele nunca nos deixou. Ele está conosco antes da constituição do orbe terrestre. Nós asseveramos aqui. Então, quando a Terra estava sendo formada, era Ele que coordenava tudo isso. Então, Ele já estava antes. Veio ter conosco e ainda continua conosco. É o amigo presente em todos os momentos. Então, Jesus, partindo dessa premissa maior, né, ele não vai voltar porque ele nunca nos abandonou.
Agora, Hélio, e sobretudo o que ele não tinha era paixão, né? Ser um espírito evoluído, né, muito evoluído, né, puro, ele não tinha paixão, portanto ele não tinha o sentimento de ódio, né, de mágoa, de inveja, de ciúme, ele já tinha vencido essas coisas. Então ele passou por tudo que ele passou, e pelo corpo físico, como Décio disse, como todos nós passamos, sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, que é tudo que é natural do corpo físico, né? Necessidade de agasalhar, de refrescar, né? Tudo que nós temos, né? De alimentar. Só que ele não tinha, o que ele não tinha era, ele não era uma pessoa, não era apaixonado, não tinha a paixão, né? De odiar, de ficar magoado, de sentir inveja, de sentir ciúme, né? Ficar preso a nada, porque ele sabia, ele conhecia demais a natureza humana, ele sabia que nós somos capazes dessas coisas todas que foram feitas lá, isso aí, que nós somos capazes disso, porque ele também já passou por isso quando fez a sua evolução, né?
Agora, Marinho, o que ele quis dizer com aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim? O que ele quis dizer com essa frase, Marinho?
A interpretação espírita, Turíbio, indica a grande consciência que ele tinha de ser o grande mestre de nós todos, né? Jesus trouxe um momento muito especial para nós quando os céus, vamos assim dizer, para simplificar, né, decidiram que ele viesse ter conosco como um homem encarnado, né, ele tinha que fazer uma grande diferença para mudar algumas concepções que nós tínhamos naquela época, como humanidade naquela época. Naquela época, o conceito de Deus era um conceito totalmente diferente. Muitas culturas, muitos povos, inclusive, nem acreditavam na existência de um Deus único, né? Eles transplantavam para a figura de Deus os vários fenômenos da natureza, as várias circunstâncias, aquelas coisas todas, né? E quando Jesus traz a sua noção de que o judaísmo da época, que era o único povo, a única cultura que já acreditava em Deus como um Deus único, um Deus que era Deus Pai de todos, né? Que Deus que seria o único Deus que existiu como o grande Criador de tudo, né? Mas a imagem que ele tinha, era, que o povo tinha, era de que este Deus era um Deus severo, era um Deus vingativo, um Deus que punia os pecados, né? Uma condição até necessária para a humanidade daquela época. E a grande contribuição de Jesus, né? Daí a expressão boa nova, daí a expressão que tranquiliza as pessoas, em que ele mostrava que não, Deus não é assim. Deus, ele é misericordioso, Deus é bom, mas ele não quer que a gente peque. Ele não gosta quando a gente cometa os pecados, né? Então, todas as vezes que Jesus falava do pecado, né, falava do perdão, ele trazia a imagem de que as pessoas deveriam agir de uma maneira diferente. Então, quando ele se colocava como eu sou o caminho, principalmente, né, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está traduzindo a essência daquele que está ensinando as pessoas. Daquele que está trazendo uma indicação de como que nós devemos fazer. De uma maneira muito simples, quando nós vamos em qualquer viagem, qualquer turismo, qualquer lugar que a gente vai, hoje a gente pega um guia, né? A gente pega a gente vai se informar sobre aquele local, a gente vai informar o que, que a gente pode, o que não pode fazer, né? Então, todos os ensinamentos de Jesus, que se consubstanciam nessa ideia de que ele era o caminho, representa essa referência para a gente. Quer dizer, como espíritas, nós entendemos eu sou o caminho, como eu sendo, olha, a maneira pela qual vocês podem chegar ao Pai, aprendendo comigo as práticas de amor, as práticas do perdão, as práticas da indulgência, as práticas do dever bem cumprido, a prática do sentimento pelo semelhante. A ponto que ele mesmo dizia que entre os mandamentos todos, o maior deles era o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, todos os demais mandamentos se cumprem. E a cada momento ele exemplificava aquilo. Por isso que ele era o caminho no nosso entender.
Até lembrando que essa frase dele foi dita no momento que ele estava encerrando a tarefa planetária, né? Os apóstolos perguntaram, né? Ele falou, olha, eu não vou ficar com vocês muito tempo, mas para onde o senhor vai? Ele falou assim, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então mostra o caminho para a gente. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Muito bem,
ele disse ainda mais, né, nesse momento. Ele falou assim, aonde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu lá estarei. Quer dizer, então ele, eu estou entre vós, né? Certo? Ele falou assim, estou lá. Onde você vai estar? Onde você reuniu em meu nome, eu estou lá, eu estou com vocês. Porque seria impossível ele, em corpo físico, atender a humanidade inteira, né? Quer dizer, não é possível. Agora, em espírito, ele atende a humanidade toda.
8h47, esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova, tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Vai da Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam através do telefone, WhatsApp ou Facebook, concorrem como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadores da semana passada, a Neide da Fazenda da Juta e o Walter da Vila Gilda de Santo André. Já estão informados e daqui a pouquinho nós vamos a informar aqui quem é o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje, que são dois sorteios em cada programa. Sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Eduardo Patrício com o tema Rituais de Fim de Ano, um tema igualmente importante, né? E hoje está com a gente aqui o Décio Norberto, falando sobre Jesus. Clarissa, como é que nós estamos aí? Os ouvintes estão se manifestando?
Sim, com perguntas também. Antes, queria mandar um abraço para os nossos ouvintes. Eliomar Júnior, Santa Paroles enviou um vídeo bem bonito sobre o Natal, Patrícia Demergian, Janete Gomes, Sandra Bronson e Leila Velar.
Esse vídeo aí está na nossa página?
Está na nossa página do Facebook, pode ir lá e conferir. É, e a Sônia, de Santo André, mandou uma pergunta para o Décio responder. O que você poderia dizer sobre a fala de Jesus quando ele falou, Pai, por que me abandonaste? Sendo Jesus um espírito de luz, por que ele disse isso, Décio?
É uma contribuição muito boa e uma reflexão muito interessante. Como nós pontuamos no início da nossa fala aqui, as nossas reflexões, procurando dimensionar Jesus à luz da doutrina espírita, a grandiosidade de Jesus... É, a gente até citava aqui o João, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Depois ele vai comentar que o Verbo se fez carne e esteve entre nós. Então nós procuramos dimensionar Jesus à luz da doutrina dos Espíritos como Espírito Puro, o Cristo, o Messias, enfim. Então Jesus já era antes da Terra ser. Então, quando ele veio estar conosco, essa natureza de Jesus física, como o Hélio também pontuou aqui, então ele não tinha essas paixões más, né? Ele tinha sentimento de amor e ponto, né? Então não ficava chateado, magoado, ah, você me tratou assim, né? Nós sim, né? Nós temos esse sentimento aí no espírito da terceira ordem, né? Temos mágoa, ressentimento, Jesus não, né? Então fazia o bem, pelo bem, pelo bem, e continua fazendo pelo bem, e daí por diante. Então Jesus não tinha essa mudança de sentimentos dos quais todos nós temos. Então, se nós tivermos essa compreensão da grandiosidade de Jesus, muitas passagens do Evangelho de Jesus, a gente vai fazer uma releitura. Vou dar um exemplo. Tem a tentação de Jesus. Depois que Jesus é batizado no Rio Jordão, segundo os relatos, ele é levado em espírito e ele é tentado. Quando a gente vai estudar a Gênesis de Allan Kardec, ele vai falar como um espírito da grandiosidade de Jesus pode ser tentado. Não, não tem como. Então ali Jesus estava, que estava sendo registrado era uma parábola, como todas as outras parábolas. Nós somos tentados? Sim, somos tentados. Mas podemos reagir de uma forma diferente da qual Jesus reagia. Então ele pode ter passado, e claro, esse registro para nos ensinar. Tem uma outra passagem que é muito interessante, que é do Monte Tabor, onde aparece Moisés e Elias. Alguns irmãos nossos de outras religiões comentam que Elias e Moisés apareceram ali para que eles pudessem ajudar a Jesus, dar uma força para Jesus, para ele não desistir da missão. Como o espírito puro da grandiosidade de Jesus não tinha sentido. Ali sim ele estava reunindo a primeira revelação, quem sabe a terceira revelação, né? Então, Moisés, Jesus e Elias. E depois, se nós estudarmos aí, nós vamos ver que faz sentido. E não foi por acaso aquela transfiguração de Jesus. Uma outra passagem é quando Jesus está no horto, está sendo levado lá para no horto, e tem aquela prece, aquela fala que ele fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas como espírito puro, como Jesus, na sua grandiosidade, ali estava com medo. Quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos e temos os princípios básicos, Jesus sabia o que ia acontecer com aqueles que estavam levando ele para o julgamento, para crucificar, então eles sabiam disso. Como pai amoroso, que sabe que todos são pais aqui, nessa existência eu ainda não fui, né? Então, Jesus sabia o que ia acontecer. a lei de causa e efeito. Então, como um pai amoroso, fala, mas tem que passar por essa cirurgia mesmo? Tem que tomar essa injeção mesmo? Não tem outra forma de um beijo, um carinho ali? Fala, olha, do grau que está essa infecção, tem que ser essa injeção. E é uma bezetacil, e vai doer. Mas um pai amoroso vai concordar. Então, Jesus, naquele momento, ele queria como interceder. Mas eles vão ter que passar... No estágio evolutivo que tem, não tem jeito. Então, às vezes, eu sei que a dor, o sofrimento, às vezes é muito... Turíbio sabe disso, né? Quando o filho fala, pai, aconteceu tal coisa. Filho, agora você vai ter que assumir. O papai vai estar aqui. Vai estar aqui te ajudar, mas você que vai ter que passar por isso. Não tem... Então, olhando por essa ótica, a gente entende que Jesus deixou essas... registrar, e com a permissão de Jesus, para o nosso exemplo. Então, quando ele está na cruz e fala, pai, por que me abandonastes? Tem um significado isso também. Ele está recitando um salmo, mostrando ali que tudo que está na escritura, ou que estava nas escrituras sagradas, o Messias, quando Isaías, Jeremias, fala do Messias que viria, o Filho de Deus que viria, redimir os pecados do mundo, Jesus, ele sempre referia essa passagem, no caso ali do Velho Testamento, mostrando que ele era aquele que os profetas tanto falavam. Então Jesus utiliza-se de várias passagens do Velho Testamento para validar, sou eu, sabe aquela passagem que está, sou eu. É tanto quando ele lê a escritura sagrada, quando ele está, ele pega lá os papiros e começa a ler, hoje se cumpriu essa promessa. Ele saiu lá praticamente a tapas, né? Então ele deixou evidências em várias passagens que ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, ele era o Salvador. Mesmo assim, até hoje nós temos ainda dúvidas se ele é ou não é. Então, ele estava recitando ali.
Mário, deixa eu fazer uma pergunta a você. Essa pergunta da Sônia, de Santo André, aliás, Sônia, obrigado pela sua pergunta, viu? Ela é muito interessante, porque ela diz assim, escuta, Jesus estava lá na cruz, por que você me abandonou, pai? Pô, ele é um espírito de luz. Eu quero até complementar, porque ele diz assim, com o poder que Jesus tinha, não podia, com um estalar de dedos, ter se livrado de tudo aquilo, Marinho?
Não, sem dúvida, porque em outras citações, o que existe é que tudo que nós sabemos a respeito de Jesus não foi escrito por ele. Né? Tudo que nós sabemos de Jesus foi escrito pelos apóstolos, ele mesmo não escreveu. E mesmo assim, os evangelhos que chegam até nós hoje, eles foram publicados muitos anos depois da chegada de Jesus. Quer dizer, o que os apóstolos anotavam, o que os apóstolos escreviam nos seus pergaminhos, né, que foram conservados, foram trabalhados, eles se tornaram uma publicação como nós conhecemos hoje, praticamente dois séculos depois, né? Então existem muitas interferências humanas naquelas coisas que são colocadas, né? Mas nós temos algumas contradições, né, exatamente com relação a isso. A gente fica imaginando como é que Jesus poderia ter dito, por que me abandonaste, se ele mesmo em outro lugar disse que eu e o Pai somos um. Não é? Se ele mesmo já disse que eu e o Pai somos um, a ponto de que até as convicções dos nossos irmãos católicos dizem que Jesus e Deus são a mesma coisa, pela identidade, pela proximidade de valores e tudo mais, ele não podia ter se abandonado, né? E mais ainda, em todas as outras citações em que ele falava da fé, em que ele falava da confiança, ele disse sempre ao contrário, não com relação a ele, mas com relação a todos nós, né? Mostrando que Deus é misericordioso, que Deus é o Pai, né? Que nós devemos confiar no Pai. Quer dizer, se ele dizia para nós, né, através da história, dos seus dizeres ao longo do tempo, de que o Pai cuida de nós, como é que não estaria cuidando dele? Então, e aliás, existem alguns estudos que falam que essa sentença está relatada somente em um dos evangelhos dos quatro. Os outros evangelhos não citam isso, né? Então, acho que o que vai, talvez, para o nosso ouvinte, antes de mais nada, antes de explicarmos uma coisa que tem contradições com outros dizeres de Jesus, né? É perguntarmos, será que ele falou isso mesmo?
8:56, Hélio. Por que também você... aquela ideia do Deus antropomórfico, ou seja, quando a pessoa imagina que Deus é a partir de si, né, a partir de si. Isso, essa é a, predominou e predomina ainda até os dias de hoje, né, a concepção da, a maioria das pessoas que estão encarnadas, esse Deus que é violento, brabo, né, que castiga, que fica magoado, né, que se vinga, essas coisas todas. Então levou alguém a imaginar o seguinte: puxa vida, uma pessoa naquela situação, naquele sofrimento, que diria, né? Que diria? Daí criou-se. Como na Vulgata Latina, quando houve a separação, a escolha dos evangelhos, o padre Jerônimo, ele separou os quatro evangelhos que eram coincidentes, né? Que era mais parecido, e desprezou os outros que não eram coincidentes, né? Então não quer dizer que tudo que ocorreu está nesses quatro, e como o Mário disse também, apenas um deles fala desse ponto, que alguém provavelmente que acreditava nesse Deus antropomórfico, sabe? Esse Deus vingativo, que tal, e que você tem que passar, você tem que sofrer mesmo, sabe? Porque Jesus, na verdade, ele sofreu, porque ele tem um corpo de carne. Mas você imagina lá no Instituto Butantan hoje, um cientista que mexe com as cobras lá, certo? Ele sabe que é o objetivo ali, que cobra tem veneno, né? E que pica. Ele está mexendo com as cobras. Na hora que ele é picado por uma cobra, ele não fica com raiva da cobra. Ele nem fala essa cobra. Ele não vai se vingar e bater na cobra porque ela picou, porque é da natureza da cobra picar.
Defesa.
É da natureza da cobra picar. E quem mexe com o cachorro, né? É, no pet shop, sei lá. Só vai bater no cachorro, se o cachorro morder, o camarada que é ignorante, né? O cara não bate no cachorro, o cachorro morde. Né? Faz parte. Então Jesus jamais ele ficaria. Admirado com a natureza humana, que já que era normal naquela época se crucificar quem contradizia qualquer coisa. Né?
Eu só queria fazer, porque a contribuição do Marinho foi muito interessante, porque assim, a doutrina espírita, ela não tem a pretensão de responder tudo, não. Tem muitas coisas que Allan Kardec, ele não abordou. Eu só fiz a referência do Salmo, porque há esta correlação, porque a pergunta da Sônia foi muito bem feita. Se é um espírito puro, por que ele falou isso? Então, naquele momento, segundo como o Marinho comentou também, só há um registro, mas é só para mostrar essa ponte, né, entre a correlação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que tem uma correlação. E como Jesus não veio derrogar a lei, ele veio mostrar, ó, aqueles profetas, aqueles que eles diziam, é isso, né? Então ele fazia essas referências. Então é interessante a gente olhar por essa ótica também.
Marinho.
Eu tenho a impressão também, Turíbio, que nós não podemos esquecer a dimensão humana do acontecimento de Jesus, né? Jesus não estava alheio aos sofrimentos e não estava alheio as dores, como o homem que ele era também, né? Se assim não fosse, tudo aquilo que ele passou para nos exemplificar, ensinando-nos a suportar a cruz, ensinando-nos a não revidar quando fôssemos traídos, ensinando-nos a calar quando fôssemos injustamente julgados, né? Quando todas essas coisas que ele fez questão de vivenciar, tudo aquilo que nós, pessoas comuns, vivenciamos na nossa existência, todas as chamadas injustiças, todas as chamadas sofrimentos, ele passou por todos. Então também não seria verdadeiro se ele tivesse uma condição tal que ele tivesse acima disso tudo. Quer dizer, como é que nós poderíamos estar nos guiando pelo ensinamento dele se ele de fato não tivesse passando por aquela situação? O episódio da traição, por exemplo, que é um episódio ele sentiu, que todos nós sentimos. Então nós não podemos esquecer que Jesus era um espírito assim, sem dúvida nenhuma, como relatamos até agora, um espírito puro, né? Uma pureza que se até chega a se confundir com o Criador pela sua evolução, pela sua capacidade. Mas ele também era um homem que tinha ali um espírito de luz que habitava aquele corpo, mas ele também era um homem, né? Então é natural que, como homem, em alguns momentos, você também tenha os seus sentimentos que estão ali. Então, nós precisamos ter essa dimensão sempre muito clara, porque, caso contrário, o ensinamento dele não estaria sendo verdadeiro.
E ele mesmo deu a resposta, né? Quando ele diz assim, eles não sabem o que fazem. Já estava dando a resposta, né? Falou assim, pai, por que você me abandonou aqui, né? Mas ele falou, mas eles não sabem o que estão fazendo, né? Claríssimo.
Queria comentar também a respeito de algumas obras que vêm através da psicografia. Quando você lê um Paulo Estevão, Há 2000 anos, Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, isso descortina os nossos olhos para uma realidade que aconteceu. Então, essas obras, Uribe, até reforçar para os nossos ouvintes, se tiverem oportunidade e interesse de lerem, a gente se aproxima daquela época, a gente consegue entender com riqueza de detalhes o que aconteceu. Então, ótimas leituras para a gente fazer.
Bom, tempo estourado, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas destaque da semana, indiscutivelmente, o destaque dessa semana é o Natal. E aí, Décio, vai ficar para você responder no nosso retorno aqui, qual que é a importância de Jesus para a humanidade, no plano individual, qual a importância dele para cada um de nós, e em relação ao Natal. O Natal é comemorado lá no plano espiritual? E antes de Jesus, quem é a comemoração do Natal? Você vai explicar isso já já, depois do nosso intervalo aqui, que o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais agora. 44-35-90-20-997-666-555.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Olá, professor Minhoca, vereador de Santo André. Há mais, muito mais para o Natal do que luz de vela e alegria. É o espírito de doce amizade que brilha todo ano. É consideração e bondade. É a esperança renascida novamente para a paz, para entendimento e para a benevolência dos homens. Forte abraço do seu vereador de Santo André, professor Minhoca.
Acredite, confie, haja, busque suas conquistas no ano novo.
0800-777-9050.
Olá, minhas amigas e meus amigos, eu sou o vereador Eduardo Leite e quero desejar a você e sua família um Feliz Natal, um ano novo com muita paz, com muita felicidade. É o que eu desejo para você de todo o coração.
Rádio ABC. João Ferreira.
Programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira, tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço. Só faz bem. Amizade.
diversão ao seu lado. Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e nove minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Jesus. Está conosco aqui o Décio Norberto, ator e tarefeiro da série Espírita, e hoje falando com a gente aqui sobre o grande aniversariante da semana, que é Jesus. Décio, nós tínhamos falado aí do destaque da semana, essa semana o destaque é o Natal, evidentemente. E a gente vai resumir, são quatro perguntas para falar desse tema da semana aí, né? Primeiro, qual que é a importância de Jesus para a humanidade? E segundo, qual que é a importância para nós? Depois vamos para as outras aqui.
Ótimo. Seria um resumo do que nós falamos nessa primeira hora do programa. Então, nós procuramos trazer Jesus, né, tentar dimensionar Jesus, trazer Jesus para o nosso dia a dia. E até nós conversávamos aqui no intervalo dessa grandiosidade de Jesus, mesmo assim, ele não foi poupado, né, por ter essa dupla natureza, tanto a física, tanto a espiritual, mas... O fato dele estar encarnado não tirou toda o seu aquisição dele como Espírito Puro, Espírito Cristo. Então, para a humanidade, Jesus é essa referência que nós comentamos, né? O caminho da verdade, da vida, que nos leva até o Pai. Então, se nós procurarmos entender, primeiro conhecer o Evangelho de Jesus, às vezes nós ficamos presos em algumas passagens, ou que nós ouvimos tal, e não aprofundamos naquela passagem do Evangelho para pegar tantas coisas, né? Separar o espírito da letra, mergulhar no oceano do conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, quando nós conhecemos Jesus, ou procuramos conhecê-lo, da sua grandiosidade, realmente ajuda-nos no nosso dia a dia. Então, se Jesus fez, mas eu vou conseguir fazer? Não, não vou conseguir. Mas o fardo com Jesus é mais leve. Então, quando nós pegamos, até o Marinho relatava uma passagem importante assim, quantos de nós também não passou por aquele momento difícil? Mas aí, vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos. Então, Jesus mostra o norte. Está difícil, mas estamos juntos. Tem os espíritos protetores, tem o anjo da guarda, tem os amigos que nos apoiam. Eu, dentro dos apóstolos aí, eu me identifico muito com Judas. me mexe muito Judas, né? E aí eu fico pensando, quantas vezes já não traí amigos, pensamentos, sonhos, né? Então a gente vai tentando identificar. Então Jesus, na sua sabedoria, até escolheu 12 apóstolos, cada um com as suas limitações. E se nós vamos escolher
escolher não, perdão, é, estudar cada um dos personagens dos apóstolos, a gente vai ver, eu tenho um pouco de Tomé, preciso ver para crer, eu duvido como Pedro, eu, às vezes a sensualidade afloresce de uma forma mais intensa. Então Jesus já teve até, ó, tem dois exemplos aqui, ó. Qual que você quer seguir, ó? Eles também tinham suas fraquezas, mas tentaram. Então, Jesus, na sua grandiosidade, ele se tornou simples, na simplicidade da humildade, para dizer assim, para mostrar para nós o caminho. Então, a contribuição de Jesus para a humanidade é infinita. Se nós fizéssemos apenas, acho que 1% que Jesus fez, ou tentar, nós não estaríamos brigando por causa de um território, por causa de um centro espírita, por causa de um templo, né? Era muito melhor, né?
E no plano individual, isso você falou, né? É a contribuição para a nossa melhoria, né? Agora, aquelas outras perguntas, né? O Natal, né? Lá no plano espiritual também é comemorado o Natal?
Eu não saberia te afirmar. porque o
que, você não lembra quando você teve lá, né?
Não sei, né? É possível que... nós podemos fazer uma analogia, né? Quando a gente lê o segundo capítulo do Livro dos Espíritos, O Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, Allan Kardec mostra 6 situações possíveis do espírito, né? Encarnado, desencarnado, em processo de encarnação, de desencarnação, a emancipação da alma, a interferência do mundo espiritual no mundo físico. Mas quando a gente vai, então, se nós formos estudar, nós vamos verificar que quando o espírito passa desse processo de perturbação espiritual, desse processo de transição, que ele entra na sua plenitude, ele já não está mais preso a essa matéria física, às coisas corriqueiras nossas. Mas uma mensagem como a do Cristo, não tem como, acho que em qualquer galáxia vai se refletir sobre a mensagem de Jesus. Então, se não for o Natal propriamente dito, do dia 25 de dezembro, sem dúvida nenhuma, a referência, porque os ensinamentos de Jesus não é só para o orbe terrestre, é para o universo.
É que na espiritualidade é respeitado, com muita, profundamente respeitado, a evolução do espírito, né? Tanto é que existe, um dos livros de André Luiz, quando os espíritos são resgatados lá, daquelas regiões mais impuras, com mais dificuldades, que a gente chama de umbral, e quando ele chega, ele é respeitado o que ele acredita. Tem lá um local que quem é católico vê uma imagem, quem é evangélico vê o pastor, de acordo com o que ele pensa, ele é respeitado. Ninguém é violentado no seu sentimento e na sua crença e na sua condição evolutiva. Então, provavelmente, quem acredita em Natal ainda, quem deve passar por essa experiência, continua passando por essa experiência lá. E quem já não precisa mais passar por essa experiência, né, não passa mais. Né?
Agora, deixa, Barim, queria fazer um comentário. Né?
Turíbio, eu gostaria de dar também uma contribuição nessa pergunta, por analogia. Nós não temos, também igual o Décio, eu não tenho condição de dizer como
Você também não lembra, né, como é que era lá, né, Barim?
Mas nós podemos fazer algumas analogias, né? Podemos fazer algumas comparações. Por exemplo, agora recentemente, quando a cidade de São Paulo completou 500 anos de existência, né? Nós sabemos que o movimento espírita recebeu uma mensagem relatando a grande celebração que existiu no plano espiritual da fundação da cidade de São Paulo. Todos os espíritos que participaram de algum momento da fundação da cidade, todos os espíritos que viveram nesse período foram chamados e foram convidados para uma manifestação muito bonita de celebrar no plano espiritual a fundação de 500 anos de São Paulo como um dos marcos para o progresso deste povo que é o Brasil. Um exemplo. Outro exemplo, nós vamos falar da grande assembleia que aconteceu no plano espiritual no dia 31 de dezembro do ano 1799, que foi o dia que se inaugurou na dimensão espiritual o século que começava a preparação da humanidade para a era do espírito, aonde uma enorme assembleia de espíritos de luz foram reunidos para anunciar o início de um ciclo, porque não é à toa que 4 anos depois nasceu Allan Kardec, não é à toa que depois de 50 anos chegou o Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, havia ali um grande evento. Nós temos relatos de que se momentos significativos são celebrados, são lembrados, por que não imaginarmos que na dimensão espiritual um evento da magnitude da chegada do Messias aqui nessa terra, não de alguma maneira, como homem, né? Talvez não tenha sua celebração. Com certeza deve ter.
Eu queria só fazer uma contribuição, porque assim, que é interessante pontuar, e por isso que é importante uma conversa. Jesus fazia muito isso, partilhava, né? Reunia os apóstolos, conversava, a Santa Ceia, isso é maravilhoso, né? A troca de informação cresce, né? Então, assim, eu penso que é interessante pontuar que, seguramente, a mensagem de Jesus é vivida e revivida em todos os momentos. Então, eles se reunirem no mundo espiritual para relembrar, isso não tem a dúvida. Apesar que eu acho que lá que eles já vivenciam mais Jesus do que a gente lembra 25 de dezembro, uma vez por ano, época de Natal, que a gente se aproxima mais de Jesus. Então, a mensagem imortal de Jesus, não tenho dúvida que lá, mas fazer uma ceia como nós fazemos, sim, talvez se o espírito estiver em processo ainda preso à matéria, ele ainda, mas se nós pegarmos o livro dos espíritos, vai dizer que o espírito, né, o perispírito não tem o órgão, não tem as funções, então não precisa de comer, não precisa de beber, mas se ele ainda está nessa fase de perturbação, ele precisa. Então, se aí, nas reuniões mediúnicas nós verificamos isso, né? Então, se ele ainda está naquele processo de transição, ele tem a necessidade, sim, ele vai lá. E se é um espírito que tem uma compaixão, um carinho por uma família, tá? Claro que ele pode ir lá acompanhar aquele momento de celebração. Eles não vão fazer, talvez, essa... o que nós fazemos,
não vai,
né,
ter peru, não vai ter champanhe, não vai ter essas coisas, né? Mas com certeza eles vão celebrar como Jesus celebrou muitas coisas, como a prece ao Pai, reunindo aqueles. Aliás, nós podemos até fazer também uma outra comparação e de ver como é que Francisco Cândido Xavier, enquanto estava em Uberaba, como é que ele celebrava o Natal, não é? Ele, que ele fazia? Ele saía pelas ruas, ele ia visitar as casas, né? Parava na frente das casas para fazer o evangelho, né? Se reunia com os amigos que queriam trocar ideias e fazer uma prece. Quer dizer, essa é uma celebração espiritualizada no Natal. E sem dúvida nenhuma, na dimensão espiritual, deve ser coisas muito mais espiritualizadas e muito mais emocionantes, né? Do que a gente se reunir numa mesa para comer e desculpa a expressão, e encher a cara.
É até porque viver num planeta de provas e expiações, né, que é a Terra, sempre é bom, interessante você lembrar, como o Décio lembrou no início, que a caminhada, por exemplo, de Maria e José, 145 quilômetros, né, que era perto, que não foi fácil para ninguém, né, e que não vai ser, não é fácil e não será fácil para ninguém viver aqui no planeta enquanto ele for por aí de provas e expiações, né? Que todos nós teremos dificuldades, porém, todas elas superáveis. Superáveis a partir do momento em que você mantiver acesa a sua fé e a visão no seu objetivo que é da sua presente encarnação, né?
Agora, Décio, ficou uma pergunta para você ainda que não está respondida ainda. Antes de Jesus, tinha Natal ou não? Era comemorado o Natal?
Dentro dessa analogia que nós estamos falando aqui, eu sei que as respostas, é importante que elas sejam mais curtas, que é assim, eu acho que se reunir em uma família para o amor, o carinho, acho que isso sempre existiu, claro, né? Mas não faz sentido falar de Natal como nós conhecemos antes do nascimento de Jesus, porque marca justamente o nascimento de Jesus. Então, nesse sentido, não, né? A data escolhida, uns dizem que Jesus nasceu em abril, né, os historiadores, outros falam que nasceu 4 anos antes da data que se diz o nascimento. Há várias opiniões e estudos. O fato é que nós sabemos que Jesus nasceu, esteve conosco, sei disso, né, porque não tem hoje, na altura do campeonato, com a mensagem mais de 2 milênios chegar até nós e fazer com que hoje, um sábado de manhã, estejamos aqui conversando sobre Jesus, né? Então, uma mensagem marcante. Claro que essa data de 25 de dezembro tem toda uma simbologia e tal, e a espiritualidade respeita. O fato de nós estarmos reunidos em torno de uma mesa em homenagem a Jesus, a espiritualidade já está presente, vai nos ajudar nessa...
comemorava-se muito a colheita agrícola, tudo.
Acho que eu ia dizer que esta época, historicamente falando agora, né, sobre coisas que a história registra, né, esta época, em que a época que tem o segundo solstício, que é no, aqui no sul é do verão e lá no norte é do inverno, né? Que são os dias aqui no verão mais longos do ano e lá no norte os dias mais curtos do ano, que é o dia, atualmente é o dia 25, dia 21 de dezembro, né? Que é quando inicia o verão aqui e quando inicia o inverno lá no norte.
Solstício, né? É a inclinação do Sol sobre o planeta.
É a distância, né? É a distância do Sol na sua órbita com relação à Terra, né? Então, esse evento, ele é astrológico, ele é astronômico, melhor dizendo, né? E ele sempre foi celebrado nas culturas todas. Nós fomos lá na antiga, no Egito, na Mesopotâmia, né? Já existiam festas nessa época, não é? E essas festas aconteciam por aí, entre 15 e 30... tinha vários nomes, né? A festa do sol, a festa de... Tanto que domingo, em várias culturas, é chamado de dia do sol, né? Se você pegar no calendário, no vocabulário espanhol, por exemplo, a segunda-feira é o dia da lua, a terça-feira é o dia de Marte, né? Quarta-feira é o dia de Mercúrio, né? Quarta, e assim por diante. Quer dizer, a influência astronômica, vamos dizer, no calendário humano sempre foi muito forte, né? E as festas e as celebrações existiam. O que aconteceu é que aí por volta do ano 100, mais ou menos, depois da passagem de Jesus, o ano 100 da era cristã, é que se decidiu, né, que a igreja decidiu unir essa festa, que era uma festa pagã, com o nascimento de Jesus, entendeu? Então, mais uma coisa interessante que aconteceu, quer dizer, Jesus não só dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele, né? Como também, vamos assim dizer, divinizou as festas pagãs que aconteciam nessa época do ano, né? E que virou aí o Natal. Quer dizer, então as festas sempre existiram, mas celebrando Jesus só depois
dele, né? 9h24 virou aqui no Digital da ABC. Quero lembrar você que sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Eduardo Patrício com o tema Rituais de Fim de Ano. Ganhadora do livro da primeira hora de hoje é a Sônia do Parque das Américas de Mauá. Já está aqui sorteada a produção confirmando. Sônia, Parque das Américas de Mauá, parabéns. Você pode retirar o seu livro lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar aqui o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí com os nossos ouvintes?
Turíbio, tem bastante gente comentando, mandar um abraço para o Marcelo Toniol, Bruno Luiz Buran, Fernando Rodrigues, a Flávia Oliveira, que comentou que o tema é bem apropriado para o Natal, o Walter Page, o Eros, ele compartilhou conosco via WhatsApp uma música, Jesus, Alegria dos Homens, eu logo vou postar no Facebook. Mandar um abraço para a Valéria de São Caetano, falou que está acompanhando a gente pelo live. E a Nelly da Vila Zelina, que mandou um bom dia a todos pelo WhatsApp. Décio, dá tempo de fazer uma pergunta? Tem duas perguntas do Adalberto de Goianazes, mas a gente vai fazer uma por vez. A primeira é verdade que Jesus se preparou para vir até o orbe da Terra?
Eu vou pegando e corroborar com a... que você comentou, a importância de nós, além das obras codificadas por Allan Kardec, ou as obras fundamentais que nós conhecemos, a Gênese, a segunda parte, ela tem passagens belíssimas que Allan Kardec vai estudar, como nós falamos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem as obras também psicografadas por Divaldo Pereira Franco, você falou da editora Bezerra de Menezes, lembrado do seu Miguel, da Dona Terezinha, um abraço para eles, né? Então tem as obras de Divaldo Pereira Franco, onde o Espírito Amélia Rodrigues traz mensagens maravilhosas, primícias do reino. São, como ela era uma poetisa, Amélia Rodrigues, então ela mostra aquele ambiente, né? Então a lua, ou o dia, as flores, ela nos coloca naquele ambiente, umas passagens belíssimas. O livro Vivendo com Jesus, também, de Amélia Rodrigues. Joana de Ângeles, Psicologia Profunda, né?
o Jesus, a Luz da Psicologia Profunda. Temos também as obras de Chico Xavier, o livro Boa Nova, que vale a pena a gente conhecer, os bastidores do Evangelho de Jesus. Então são fundamentais essas obras, né? Quando nós falamos assim, então Jesus se preparou, como nós pontuamos aqui na primeira parte do programa, nós tentamos dimensionar Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Então Jesus já estava pronto. Se nós formos parar para pensar que ele foi criado simples e ignorante, que evoluiu em outros planetas, em outros sistemas, então ok, ele se preparou, ele evoluiu, como todos nós estamos evoluindo, quando se tornou um espírito puro, como Cristo, veio ter conosco na Terra. Mas quando ele já estava, quando a Terra foi constituída, Jesus já era um espírito. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Então, depende como nós formos avaliar. Na constituição da Terra, Jesus já era um espírito preparado.
Tem outra pergunta do Adalberto também?
Tem. Aí ele pergunta a respeito da permanência. Por que ele permanece conosco? É porque por amor e caridade, devido à culpa dos nossos erros, ou porque ele não teria mesmo que voltar de onde ele veio?
Amor incondicional. Nós comentamos na primeira parte que ele nunca nos abandonou, sempre está conosco. E o espírito que, a todo momento, ele está sintonizado conosco, se nós quisermos.
9:28, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Vamos deixar a pergunta aqui para o Dércio. Dércio, para corrigirmos todos os nossos erros, defeitos, tal, vícios, vai levar muito tempo. O que, que a gente pode fazer para conseguir se aproximar o máximo possível de Jesus nessa presente existência? Você vai responder já já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Voltamos já já.
ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Um novo programa nasceu em Santo André, é o Moeda Verde. Agora, lixo reciclável vira comida. 5 quilos de material reciclável valem 1 quilo de hortifruti. As trocas são feitas na van que passa pelos bairros. Mais economia, mais saúde, menos lixo. As famílias economizam, se alimentam melhor e ajudam a preservar o meio ambiente. Moeda Verde, um prato cheio para as nossas famílias carentes. Prefeitura de Santo André, movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Olá, amigos, eu sou o vereador de Santo André, Sargento Lobo. Neste Natal, desejo que todos tenham paz, prosperidade e a luz de Cristo em suas vidas. Feliz Natal, um próspero ano novo a todos, amigos e ouvintes da Rádio ABC.
Rádio ABC.
Que neste Natal, o bom velhinho venha te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração. Nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Com o espírito da doce amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Que este Natal. Que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Esse Natal, um velhinho veio te visitar. Deus possa te encontrar com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja a você um feliz Natal e um próspero ano novo.
Rádio ABC.
Apoio Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Aqui tem comércio forte.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo com o Sêmio da Boa Nova, entrando agora na última meia hora do programa de hoje, falando hoje sobre Jesus, e nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Décio Norberto, falando sobre esse tema tão importante, que é o tema da semana, né, Décio? Jesus, Natal tá aí, né? Bom, Décio, tinha ficado para você uma pergunta, que era assim, para a gente corrigir todos os nossos defeitos, vícios, a gente sabe que vai demorar muito tempo, mas como é que a gente pode fazer para conseguir uma aproximação maior com Jesus nesta presente existência?
Ótimo, a receita a gente vai pegar no... A grande maioria já conhece na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? Então nós já sabemos, né? Benevolência para com todos, não beneficência, né? Porque beneficência é você dar, mas você tem alguma coisa, querendo algo em troca. Benevolência é fazer o bem sem querer ter nada em troca. Então, benevolência para com todos, indulgências para com as falhas alheias, então se eu erro, o outro também erra, e perdão das ofensas. Então se nós tentarmos, pelo menos, exercitar essas virtudes, tentarmos, nós vamos aproximar. Porque nós imaginamos que às vezes é fazer grandes tarefas, e às vezes é cuidar melhor do filho, respeitar melhor os pais, ser o melhor profissional, um amigo mais presente. Por falar em amigos aqui, estava comentando, né, um abraço ao Edson Lorenzini, que parece que passou uma mensagem, né, alguma coisa assim, a Valéria Godoy de São Caetano, Fernando, e todos os amigos, que a gente vai declinar aqui todos os nomes, mas assim, o carinho, porque o conhecimento atingido hoje é graças a todos esses companheiros das Searas Espíritas que nós passamos, a Seara da Espírita, do Bezerra de Menezes, do Santuário, enfim, aquelas casas com irmãs assim, que a gente está sempre presente, o Semeador, o Geraldo Ferreira, enfim, são as casas que nós... penso e acredito que essas casas, através do seu trabalho assistencial,
ajuda-nos a se aproximar de Jesus. Então, respondendo a pergunta mais diretamente, Turíbio, a casa espírita, um templo religioso, permite-nos essa aproximação com Jesus. Não que Jesus não está presente em todos os locais, sim, mas ali é onde nós vamos experienciando, né, tendo essa experiência de estar mais próximo de Jesus.
É que em grupo é mais fácil, né?
Agora, como é que a gente concilia o ensino moral de Jesus? Porque Jesus falou muito sobre mansidão, sobre a não violência. Como é que a gente concilia esse ensinamento moral dele com os desafios dessa sociedade que a gente vive hoje, tão violenta, tão complicada? Como é que a gente concilia isso?
Uma boa pergunta. Nós aprendemos na doutrina espírita, nós estamos nesse processo de transição planetária, que é planeta de provas e expiações. Então, tem até um livro do Divaldo, né, que é a Transição Planetária, que comenta que os grandes líderes religiosos estão retornando, reencarnando, os grandes filósofos, espíritos de alta elevação espiritual estão vindo de outras pléiades. Então, nós estamos vivendo essa dualidade. Então, os espíritos que estavam presos aí, reclusos, estão voltando, tendo essas últimas oportunidades de estar conosco, né? Ou quem sabe somos nós esses, né? Enfim, então nós estamos vendo essa dualidade. Enquanto a gente acompanha, tem o Rafael Reis, o filho dele, sabe o que ele gosta de fazer? Sair no portão para dar um bom dia ou dar um abraço para esses profissionais que fazem coleta de lixo. Tem até foto dele com eles. Então, uma criança tem acho que 4, 5 anos. Tem outro vídeo também de uma criança que levou, estava com 4 presentes para dar para esses coletores, que faz um trabalho belíssimo, né, recolhendo os lixos pela cidade, né? Então, quem ensinou para essa criança esse amor? Então, enquanto outros, pensando matar, na terra onde Jesus nasceu, cresceu, cantou as bem-aventuranças, de vez estarem amando uns aos outros, estão armando uns contra os outros. Então, eu diria que em Mateus 5, 6 e 7, onde tem o Sermão da Montanha, ali está o roteiro, ali estão as premissas, onde nós poderemos, pelo menos, se aproximar, onde a gente vai ver indulgência, benevolência, caridade. É fácil, sabemos que não é fácil. E aí o Haroldo Dutra Dias, só finalizando aqui, ele faz um comentário que eu achei muito interessante, que ele está falando sobre o NEP em Goiânia. Ele fala assim, ó: às vezes nós somos pretensiosos em trazer as pessoas até nós não damos conta. A gente não vai conseguir dar conta de todas as pessoas que têm necessidade. Jesus sim. Então, se nós formos os condutores de pessoas até Jesus, e acho que é o grande marco desse programa, Semeando a Boa Nova, eis que vos trago boas novas de alegrias. Então, se nós conseguirmos fazer isso, né, pelo menos mostrar, olha, não é fácil, mas ali você me ajuda, vamos, aí as coisas se tornam mais fáceis.
Uhum. Eu acho que esse ponto que ele pega é muito interessante, a gente até aprofundar um pouco, porque quando, uma certa época da humanidade, as pessoas que achavam que estavam entendendo Jesus, traziam para si as pessoas, né? E ficavam como intercessores, através de uma hierarquia que se criou dentro do cristianismo, né, de hierarquia, e você tinha que passar toda aquela hierarquia, né, para chegar a Jesus, você tinha que fazer as coisas como elas faziam, né, como elas ditavam que tinha que ser, a roupa que você tinha que usar, o cabelo que você tinha que usar, tudo ele tinha que colocar uma série de circunstâncias que não são necessárias. Hoje não, hoje nós vivemos esse momento que é o que ele bem disse agora. A pessoa chega a você, você leva ela a Jesus. Eu não sou suficiente para dar conta, não dou conta de você, não dou conta nem de mim às vezes, né? Mas eu me socorro com Jesus. Você se socorre com Jesus também, está aqui. O caminho é esse aqui, vai se socorrer com Jesus. E fica à disposição para, quantas vezes for necessário, levá-la até Jesus novamente, né? Ele se perdeu, de novo vem cá, é com ele que você tem que falar, leva ela até Jesus novamente, e esse é o caminho, né?
9h40, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950. E também somos apoiados nesta meia hora pela farmácia homeopática Calêndula. Telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Sábado que vem estará conosco o nosso companheiro Eduardo Patrício com o tema Rituais de Fim de Ano. E hoje está com a gente aqui o nosso companheiro Décio Norberto com o tema Jesus. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador do livro da segunda hora de hoje. Décio, nós estamos na véspera de uma data muito significativa, né, que é o Natal. A humanidade inteira celebra o Natal. O Espiritismo tem alguma explicação para esse sentimento diferente que está aí no ar, as emoções que a gente percebe de uma maneira diferente das pessoas?
Eu comentava aqui no intervalo uma experiência interessante, que na terça-feira nós fomos com a nossa mamãe, querida mamãe, um beijo para ela, levar ela para uma consulta médica. Então nós estávamos voltando da consulta médica ali pela Bandeirantes, Avenida Bandeirantes, e aí nós passamos perto de um pontilhão onde tinha uma barraquinha, né, um morador de rua. Então ele estava ali instalado, só que tinha toda a decoração do Natal. Então lá tinha o Papai Noel, tinha tudo cuidadozinho assim, então o capricho dele lá. E minha irmã, quando viu aquela cena, porque ela que prepara em casa os Papais Noéis, minha mãe tem quase 200 Papai Noéis, é uma coisa muito bonitinha. É como ela gosta, todo mundo vai dando de presente para ela. Então monta lá, antes de vir para o programa, virar o presépio montado, tudo bonitinho, né? Quando a minha irmã viu essa cena, ela foi às lágrimas. Porque como que ela faz, ela prepara em casa, sabe o carinho que ela faz. Quando ela viu aquela cena, quer dizer, um lugar bem simples, mas ele não deixou de registrar ali que ele estava sintonizado com Jesus, né? Então a gente percebe que nessa época de Natal tem final de ano, né, confraternização nas empresas, a gente vai lá fazer uma visita, a gente se aproxima mais, não tenha dúvida. O bom seria se nós fizéssemos isso mais vezes durante o ano. A gente, com a importância das redes sociais, não tenha dúvida que a tecnologia ajuda muito, mas também distanciou. Nós estamos mais próximos da forma virtual, mais presença mesmo, nós estamos um pouco distantes. Então programas como esse, onde a gente tem uma roda de conversa, as pessoas conversando, é um momento, é interessante isso, né? Os ciclos que a vida dá, até a natureza, né? Primavera, outono, verão, o ciclo agora de final de ano, o ciclo do dia, da vida. Então penso, né, que nessa época nós ficamos mais sensíveis, mais
receptivos,
isso,
né?
Isso, mas isso. Não saiu a palavra, né?
Isso aí, né?
E é claro que a espiritualidade, não é que a espiritualidade se aproxima mais de nós, nós se aproximamos deles, porque eles nunca estão distanciados.
Nós estamos mais abertos, né? Marinho.
Eu acho que nesse ponto que o Décio acabou de tocar, eu me lembro do período de convivência mais próxima que nós tivemos com o médium João Nunes Maia, grande amigo lá de Belo Horizonte, já desencarnado, né? Que ele dizia que nessa época, exatamente por conta da sintonia espiritual, que nós sabemos, nós espíritas sabemos, a capacidade que o pensamento tem de nos aproximar, nos ligar, que tudo passa através das ondas do pensamento, né? Que quando uma parte da humanidade, nesta época do ano, entra nessa sintonia, entra nessa afinidade com a figura do Cristo, com os exemplos dele, citando o nome dele, que existe efetivamente uma grande aproximação com ele neste momento, com ele mesmo, não é? E daí a gente sentir pela ligação mental, pela ligação espiritual, é como se ele mandando, né, de volta as vibrações de amor pela sintonia que a gente procura. Apesar de toda a distância que existe entre nós, uma distância astronômica em termos de evolução espiritual, moral, entre nós e eles, mas esse sentimento, esse bem-estar chega, né? Aliás, eu gostaria, Turíbio, de resgatar aqui um aspecto que foi citado aqui no transcorrer do programa, que eu acho importante a gente enfatizar, sabe, a gente reforçar, né? Um certo momento do programa, o Décio leu aqui um pequeno trecho que está logo na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em que Allan Kardec coloca assim claramente, bem no começo, qual que é o grande objetivo da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ali Kardec dizia, né, que tem três maneiras de nós entendermos os evangelhos, né? Ou melhor dizendo, os evangelhos que nós conhecemos, os chamados evangelhos canônicos, né, que são os evangelhos dos quatro grandes evangelistas, né, eles são divididos em várias partes, né? Eles são divididos entre os atos comuns da vida do Cristo, né? Outra parte foram os milagres, né? Outra parte foram as profecias do Cristo. O outro foram as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. A Igreja se baseou muito em algumas palavras do Cristo para definir os seus dogmas, né? E tem uma parte que é o ensino moral, é a essência moral do ensinamento do Cristo. Então Kardec nos diz que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se ocupa apenas dessa última parte, que são os ensinos morais. Todas as outras partes dos evangelhos, né, que aqui citadas, não são objeto do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, quem estudar o Evangelho segundo o Espiritismo está estudando uma parte dos evangelhos convencionais, né, que é a parte que se dedica ao ensino moral. Aquela renovação moral tão necessária para a nossa humanidade, que é a grande finalidade do Espiritismo, né, que é contribuir para a renovação moral da humanidade.
9:48. Clarissa, como é que nós estamos aí nos ouvintes?
Felipe, os ouvintes enviando um Feliz Natal com Jesus, né? Um Natal abençoado. Mandar um abraço para a Idalina, de São Bernardo, para o João e a Leila, de Santo André. Inclusive, eles comentaram que participam da Orquestra de Violeneiros de Mauá. Um abraço para eles. Um abraço também para o Davi, que está nos ouvindo de Itu. Um abraço para a Vera Pires, para a Rosa Brandieri, para o Edson Lorenzini, para a Leila Velar, para todos esses amigos que nos acompanham com tanto carinho.
Muito bem. Bom, vamos fazer aqui rapidamente. Durante o ano inteiro, você fica aí ligando para cá, você manda a tua mensagem, etc. E quem atende aí, uma equipe de companheiros nossos aí, tem a Suzete, né, tem o Valdir, tem o Gabriel e tem o Danilo. Hoje só o Danilo que está aqui, porque os outros estão em outras atividades aí. Então o Danilo está aqui do nosso lado. Danilo, deseja aí para os nossos ouvintes aí a sua mensagem de Natal. Você que está nos acompanhando pelo Facebook Live, você pode ver aqui o Danilo, que vai falar agora com você.
Então, né, o Natal é uma época de festa, que a gente gosta de se reunir com os familiares, né, e que a gente possa lembrar do aniversariante que é Jesus, né. Então que possamos estar em sintonia com os familiares, mas com muito amor, né? É claro que a gente gosta de estar comemorando, estar se alimentando bem, mas que a gente possamos, né, ter a essência do Natal, que é o amor de Jesus, né? Possamos lembrar disso nesse Natal.
Muito bom, Danilo. Obrigado pela sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes aí. Marinho, sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes aí.
Então, acho que quem somos nós, né, para transmitir uma mensagem? Na realidade, nós queremos transmitir apenas um desejo, um sentimento, de que todos os nossos ouvintes, aqueles que são os habituês, que estão sempre conosco, nos honrando, nos prestigiando, contribuindo, trazendo as suas contribuições, dando os toques aí quando a gente comete algum erro aqui, quando a gente pisa no tomate, como a gente se fala, eles logo avisam, olha, você errou aqui, errou lá. O nosso agradecimento a todos vocês que estão sempre conosco, e os ouvintes que por acaso estão nos ouvindo hoje de passagem, recebam também o nosso carinho, os nossos votos de que esse período de festa seja um período com bastante espiritualidade, que a gente possa encontrar não o Jesus nas festas, mas que a gente possa encontrar o Jesus, aquele Jesus que está dentro de nós naquele momento.
Hélio, deixa sua mensagem de Natal para o nosso ouvinte.
É que eu desejo que nós possamos, né, todos, nos desvestirmos de todos os preconceitos que impedem que jorre através de nós, das nossas palavras, dos nossos atos, o Jesus. Porque tem gente, normalmente nós colocamos óbices para poder, você pensa sempre na parte problemática, ou naquilo que, ou nas contradições que possam existir. Jesus era homem, era espírito, tinha carne, não tinha carne, falou isso ou falou aquilo, sempre a gente ficava citando aqueles pontos que são contraditórios e impede que jorre através de nós a sua mensagem. Então eu desejo que nesse momento, que o Natal seja, os preconceitos jogados tudo de lado, certo? deixa passar por você a mensagem de Jesus, né? O amor de Jesus, e você vai ser realmente uma pessoa assim, muito nutritiva, né? As pessoas vão se beneficiar com a sua presença e você vai se beneficiar com a presença das outras pessoas. Preconceito de lado, Jesus acima de tudo, né?
Olha, quem faz esse som bonito chegar até você aí, as imagens do Facebook Live, etc., tem uma equipe aqui que trabalha para isso, né? Tem o Thiago Rossi, tem o Emerson, tem o Luiz Isidoro, o Manudinho, o Luiz Carlos, e hoje está com a gente aqui o Marcelo. Então o Marcelo vai deixar a mensagem de Natal para os nossos ouvintes aqui, né? Você que não o vê, porque ele está atrás do estúdio, mas agora dá para ver pelas imagens do Facebook Live. Ele está com um bonezinho aqui, caracterizando que ele é corintiano mesmo, está, né, na cara. E ele vai deixar a mensagem para os nossos ouvintes aí.
Bom, antes de mais nada, foi um prazer, uma honra ter trabalhado esse ano inteiro com vocês, né? Domingo sim, domingo não, às vezes vários, sábados não, né? Mas estamos aí juntos, gente. Se Deus quiser, ano que vem estaremos juntos novamente por todos esses 365 dias. Bom, o que eu quero desejar a todos é um Feliz Natal, um próspero ano novo, como sempre, né? E que o ano que vem os seus sonhos, os sonhos de todo mundo se realizem, tá certo, gente? Obrigado, e mais uma vez é uma honra trabalhar com todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo.
Obrigado, Marcelo. Marcelo é o nosso algoz aqui, porque ele fica monitorando a gente no tempo, acertando o reloginho lá que você não vê aí.
É o dono do relógio. Tá,
né? Dando sinais, etc. Tal. Clarice, a sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes?
Primeiro, também muita gratidão aos nossos ouvintes por estar sempre nos acompanhando com mensagens carinhosas, nos auxiliando, e desejar a todos um Feliz Natal, a presença do Mestre amado em nossos corações. E lembrar que esse é um período que tem uma união, não só uma confraternização no plano aqui terrestre, mas também uma união entre os dois planos, onde os nossos entes queridos também nos aproximam, esses espíritos que nos acompanham nessa nossa caminhada. Então que a gente aproveite esse momento de união para renovar a esperança, a fé, o amor, a caridade, que isso possa direcionar a nossa caminhada sempre, né?
Décio, a sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes aí, e dizer para a gente qual é a melhor forma da gente homenagear Jesus no Natal.
Ontem quem assistiu o especial do Roberto Carlos, né, tem uma música que ele fala que ele é o cara, né? Acho que o cara é Jesus, né? Mas ele mesmo assim não deu esse título a ele, né? Só aceitou o título de mestre. Só de eu pensar que em algum lugar do universo Jesus está olhando por nós, eu não sei em que planeta, em que galáxia, mas ele está, e através do pensamento nós podemos entrar em sintonia com ele, como nós estamos falando aqui dele sobre quase 2 horas. Então entrarmos em sintonia com Jesus, isso me traz uma força. Então que o presépio que foi trazido por Francisco de Assis, que a reunião com os familiares, muito bem você colocou sobre essa união do plano físico e o mundo espiritual, né, dos nossos entes queridos que não estão conosco fisicamente, mas estão ligados conosco, é maravilhoso. Que seja esse o nosso Natal.
A sua palavra especial sobre o Natal, uma palavra só.
Amor.
Muito bem, um ótimo Natal para você, que a sua família seja reunida, né, esteja reunida sobre os laços de Jesus, os pensamentos de Jesus, o amor cristão que una você, a sua família e todos os seus amigos. Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje, e você está vendo no fundo aqui uma música muito bonita, né, que o Marinho está dando uma de sonoplasta e colocando para a gente aqui, mas o Marcelinho vai deixar uma música já para a gente aí, que é Jesus, a Alegria dos Homens, que é a música sugerida pelo Eros, né, que está lá no nosso site. O Marcelinho vai colocar para a gente, aliás, uma obra maravilhosa escrita por Johann Sebastian Bach em 1716, Jesus, a Alegria dos Homens. Marcelinho vai colocar aí. Saiu aqui a ganhadora da segunda hora, a Valéria de São Caetano. Parabéns, Valéria. A Sônia do Parque das Américas na primeira hora, a Valéria na segunda hora. Podem retirá-lo lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Você vai ficar por aqui agora com o João Ferreira, que já está por aqui. E às 14 horas vem aí o encontro com o Nivaldo Franco, com a apresentação do Miguel e do Virgílio. E às 23h30, história de uma mensagem com o Luiz Armando e o Sérgio Bueno. Você fica com a gente no Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org.
Feliz Natal para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados. Além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias. Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo. Loja 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
Aqui é o vereador de Santo André, Pedrinho Botaro, e eu quero desejar a cada um de vocês que o nascimento de Cristo renove as esperanças em cada coração, sempre defendendo a vida e a família. Deus abençoe a todos e um Feliz Natal!
Rádio ABC.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil, homem que está sofrendo com ejaculação precoce, esgotamento físico, mental, caído, derrubado. Quer potência? Quer força? Quer energia? Guarde bem este nome, Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte, acaba com a flacidez, é força, é energia. É ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora. 3181-7477. 3181-7477. Manacobil, a potência, a força. 3181-7477.
Olá, meus amigos, eu sou o vereador de Santo André, Dr. Fábio Lopes. Quero desejar que neste Natal o nascimento de Cristo traga para todas as famílias muita paz, solidariedade e amor. Feliz Natal e um próspero ano novo.
Rádio ABC.
Eu sou Ana Carolina Barreto Serra, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André. E convido você a contribuir com as instituições sociais da nossa cidade. Você sabia que já temos 3 lojas solidárias em